Um homem fiel que está absorto em conhecimento transcendental e que subjuga seus sentidos alcança rapidamente a suprema paz transcendental. Shadavallavate Gyanan Tatparasamyatendriya Gyanan Labdwaparam Shantim Achirenadigachati. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 4, verso 39. Tal conhecimento em consciência de Deus, Krishna, pode ser atingido por uma pessoa fiel que acredite firmemente em Deus, Krishna. Vishnu, mas aí tem muitos pontos aqui em Bimala. Bom, primeira coisa, todo mundo está buscando paz, né? Todo mundo está buscando paz. Faz camisetinha, faz faixa, faz protesto, faz passeata, faz um monte de coisa, né? Faz greve de fome, faz tanta coisa, mas não faz a coisa certa, né? Então nunca vai ter paz. A coisa certa aqui, Prabhupada está explicando, ó, que é o conhecimento completo sobre Deus, Krishna. Por quê? Sem o conhecimento completo sobre Deus, Krishna, a pessoa não vai ter paz, mas completo. Olha o detalhe aqui, ó. Tal conhecimento em consciência de Deus, Krishna, pode ser atingido por uma pessoa fiel que acredite firmemente em Deus, Krishna. E para acreditar em Deus, Krishna, tem que tirar todas as dúvidas, tem que ter conhecimento completo e ser fiel a esse conhecimento e reconhecer, né? Não tem nada, nada superior, nada igual ao conhecimento sobre Deus, Krishna. Se não, meu amigo, não vai, vai ficar misturando um monte de porcarias na consciência de Deus, Krishna. É, exibicionismo, esse ismo, aquele ismo, esse semideus, aquele... Vai misturar tanta porcaria, é vegetarianismo, né? Agora não está mais... Lembra, nós estamos lendo a vida de Prabhupada, Bhima? Na época lá eram os macrobióticos, né? Que nem, ninguém nem fala mais nada sobre isso hoje. A modinha já passou. Então essas modinhas vegetarianas aí, todas passam. Por quê? Não tem filosofia. Não tem filosofia, é um sentimentalismo. Quantos já voltaram a comer carne, né? Quantos já voltaram a comer carne e fazer tudo de novo, tudo errado de novo? Por quê? Porque não tem filosofia. É um muro sem cimento, qualquer empurrãozinho cai o muro. O muro do conhecimento desses vegetarianebas. Já parei de falar. É, a pessoa... É, os famosos, né? Os animalzinhos seguem os animalzão, né? Os animalzão, os animais, os animalzãos... São seguidos pelos animaizinhos. O animalzão sente que é bom isso e faz isso e depois larga disso. Para com isso, não faz mais isso. E aí, o que, que acontece? A modinha passa, né? Por quê? Porque não tem filosofia, não é um conhecimento científico completo e perfeito como o conhecimento que está nas escrituras védicas. E aí, o que, que acontece? A modinha passa, né? Mas no começo ele se orgulha, né? Eu sou vegetariano, eu sou macrobiótico, eu sou vegano, veganista, eu sou isso, eu sou aquilo. É, mas qualquer vaca, qualquer asno é vegetariano ou não? O asno é vegetariano, a vaca é vegetariana, e aí? Vai se orgulhar de ser vegetariano? Qualquer animal, está cheio de animal vegetariano. Então, para que esse orgulho? Por quê? Não tem filosofia, não tem ciência. Então, se orgulha, e depois disso o orgulho acaba, não traz mais fama, não traz mais ibope, não traz mais like, né? Não traz mais prestígio, aí o cara larga e volta a comer cadáveres, animais em decomposição. Tá, já parei de falar, Bimala. Nossa, é hoje, não posso falar nada aqui, hein? Aquele que pensa que simplesmente agindo em consciência de Deus, Krishna, pode alcançar a perfeição mais elevada, chama-se homem fiel. Essa aqui é uma máxima, Bimala. Deixa eu printar aqui. E para pensar esse pensamento, para chegar nesse pensamento, nossa, é chão, hein? É e não é, né? Depende do desejo da pessoa. Se o desejo for sincero, ele chega rapidinho nesse pensamento, nessa conclusão. Aquele que pensa que simplesmente agindo em consciência de Deus, Krishna, pode alcançar a perfeição mais elevada, chama-se homem fiel. Esta fé é alcançada pelo cumprimento do serviço prático e amoroso a Deus. Aqui tem um detalhe muito importante, né? Serviço prático e amoroso a Deus. Como? Com regras e regulações. Com consciência de Deus, Krishna. Muita gente fala, ah, mas eu fiz tanto serviço devocional e não aconteceu nada. Será que fez mesmo? Fez serviço com regras e regulações? Serviço autorizado pelo mestre espiritual? Serviço com regras e regulações? Serviço em consciência de Deus, Krishna? Porque sem consciência de Deus, Krishna, o serviço é... vale alguma coisa, né, Bimala? Alguma coisa vale, mas não adianta, não purifica, não ilumina, não satisfaz Deus. Deus não dá inteligência, não dá conhecimento, não dá compreensão. Por quê? Porque foi um serviço sem regras, sem regulação, sem regras, sem regulações, sem consciência de Deus, Krishna. Então, esta fé é alcançada pelo cumprimento, é uma fé filosófica, não é uma fé cega, como tem por aí. É só o que tem por aí, fé cega, né? Sentimentalismo, fanatismo. Esta fé é alcançada pelo cumprimento do serviço prático e amoroso a Deus e pelo cantar de Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que purifica o coração da pessoa de toda sujeira material. Está vendo? Limpa o coração. E como os mestres dizem, os limpos de coração verão a Deus face a face, pessoalmente, cara a cara. Mas até chegar nisso, meu amigo, vai ter que cantar muito Hare Krishna, como fala a sua santidade Purushottaya Swami, que Deus vai ralar, vai ter que ralar muito. Mas ralar do jeito que Deus quer, do jeito que o mestre espiritual recomenda. Se não, não vai limpar o coração, vai sujar cada vez mais. E não vai ver Deus. E depois fala que o processo não funciona. É claro, não segue direito. Não usa direito. É igual o sistema de castas. É perfeito e completo. Foi criado pela pessoa completa e perfeita, mas usado de forma errada. Vira isso aí, essa má fama mundial. Que o sistema de castas é errado, não funciona? Claro que não funciona. É usado de forma errada. Tudo que você usa de forma errada não tem como funcionar. Funciona de forma errada. Usa de forma errada, funciona de forma errada. Aí não tem como dar certo, né? Onde eu estava? É por isso que Prabhupada acertou até no nome, né? Movimento Internacional para a Consciência de Deus. Cristo é um movimento. É um movimento, está sempre entrando e saindo, gente entrando e saindo, gente entrando e saindo. Por quê? Porque não segue regras e regulações. Mas Prabhupada falou, quem for sincero vai ficar. Quem não for sincero vai passar pelo movimento Hare Krishna e não vai acontecer nada, né? Com ele, com ela. Além disso, a pessoa deve controlar os sentidos. Como controlar os sentidos? Krishna explica detalhadamente, na verdade, Krishna explica tudo no Bhagavad Gita. Krishna fala tudo no Bhagavad Gita e Prabhupada explica. Onde eu estava, Bhimala? Prabhupada é o mestre espiritual de todos. O mestre espiritual instrutor, tem esse detalhe, né? Tem gente que não entendeu esse detalhe. Prabhupada é o mestre espiritual instrutor de todos. E todos devem ter o seu mestre espiritual iniciador. Uma pessoa que é fiel a Deus, Krishna, e que controla os sentidos, pode facilmente alcançar a perfeição no conhecimento da consciência de Deus, Krishna, sem demora. Tá, já parei. Você já está cortando, já está perturbando, pressionando, gesticulando, parece um manobrista de avião. Bom, vamos lá então. Vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. Paramos onde vamos começar as perguntas relevantes. Embora a imprensa esteja geralmente obcecada pela violência e a morte, nossa percepção da morte e do mortal é superficial. Srila Prabhupada observa: enquanto o homem está em pleno vigor da vida, ele se esquece da verdade crua da morte, a qual ele terá que enfrentar. Como podemos eficientemente lidar com nossa própria morte? Tá, é uma pergunta. Como podemos eficientemente lidar com a nossa própria morte? Neste ensaio, que apareceu pela primeira vez no antigo formato em tabloide na revista De Volta ao Supremo, em 20 de abril de 1960. Ah, não era para ler, tá entre parênteses. Tá bom, Bima. Tem hora que é para ler, tem hora que não é para ler. Tá bom, sim, senhor. Não, a senhora tem razão. Srila Prabhupada explica como os antigos ensinamentos do Shrima Bhagavatam dão uma resposta prática. E depois que Prabhupada falou tudo isso, ele mostrou como ter uma morte gloriosa, como vencer a morte, como fazer de sua morte um sucesso, como fazer de sua morte um serviço prático e amoroso a Deus, como ter uma morte gloriosa. Está no YouTube para todo mundo ver. E está aqui na coleção Shrima Bhagavatam com todos os detalhes. Não, na coleção Srila Prabhupada Lilamrita, que a gente vai ler na terceira parte do programa, se Krishna deixar, é claro. Uma criança caminhando com seu pai faz perguntas constantemente. Ela pergunta muitas coisas estranhas a seu pai e o pai tem de satisfazê-la com respostas apropriadas. Quando eu era um pai jovem, em minha vida de casado, eu era inundado com centenas de perguntas feitas por meu segundo filho, que era meu companheiro constante. Certo dia sucedeu de um cortejo de casamento passar por nosso ônibus, e como de costume o menino de 4 anos me perguntou o que era aquela grande procissão. Eu lhe dei todas as respostas possíveis às suas 1001 perguntas relativas ao cortejo de casamento e finalmente ele perguntou se o seu próprio pai era casado. Esta pergunta provocou altas gargalhadas entre todos os cavalheiros adultos presentes, embora o menino ficasse perplexo, sem entender por que eles gargalhavam. De qualquer modo, o menino ficou, de algum modo, satisfeito com seu pai casado. A moral deste incidente é que uma vez que o ser humano é um animal racional, ele nasce para fazer perguntas. Muito incrível essa máxima aqui em Bima. O ser humano é um animal racional e ele nasce para fazer perguntas. Gostei, vou printar aqui. Ah, você não sabe se vai usar. Depois você vê. Nossa, não é fácil. Quanto maior o número de perguntas, maior o avanço de conhecimento e ciência. Toda a civilização material baseia-se neste volume originalmente extenso de perguntas feitas por jovens a seus semelhantes mais velhos. Quando as pessoas mais velhas dão as respostas adequadas às perguntas dos jovens, a civilização faz progresso, um passo após outro. O homem mais inteligente, contudo, indaga a respeito do que acontece após a morte. Os menos inteligentes fazem perguntas de menor relevância, mas as perguntas daqueles que são mais inteligentes são cada vez mais relevantes. Entre os homens mais inteligentes estava Maharaja Parikshit, o grande rei do mundo inteiro, que foi acidentalmente amaldiçoado por um sacerdote brâmana a ser morto pela mordida de uma serpente dentro de 7 dias. O sacerdote que o amaldiçoou não passava de um menino, porém era muito poderoso, E porque não conhecia a importância do grande rei, ele tolamente o amaldiçoou. Mais tarde, isto foi motivo de lamentação para o pai do menino, a quem o rei havia ofendido. Quando o rei foi informado da desventurada maldição, ele imediatamente deixou o seu lar palaciano e dirigiu-se às margens do rio Ganges, que ficava próximo à sua capital, a fim de se preparar para sua morte iminente. Por ser um grande rei, quase todos os grandes sábios e acadêmicos eruditos reuniram-se no local onde o rei estava jejuando antes de deixar o seu corpo mortal. Por fim, Shukadeva Goswami, o mais jovem e santo contemporâneo do rei, também chegou ali e foi unanimemente aceito para presidir o encontro, embora seu grande pai também estivesse presente. O rei respeitosamente ofereceu a Shukadeva Goswami o assento de honra principal e fez-lhes perguntas relevantes relativas a seu desaparecimento do mundo mortal, que ocorreria ao final de 7 dias. O grande rei, sendo um digno descendente dos Pandavas, que eram todos grandes devotos de Deus, fez as seguintes perguntas relevantes ao grande sábio Shukadeva Goswami. Meu caro senhor, és o maior dos grandes transcendentalistas e por isso submissamente peço para perguntar-te acerca de minhas dúvidas neste momento. Estou justamente à beira da morte, portanto, que devo eu fazer neste momento crítico? Por favor, dizei-me, meu senhor, o que devo ouvir, que devo adorar ou de quem devo me lembrar-me agora? Um grande sábio como tu não fica na casa de um chefe de família mais do que o necessário. E por isso, para minha boa sorte, bondosamente apareceste aqui no momento de minha morte. Por favor, portanto, dá-me tuas orientações nesta hora crítica. Ao ser assim amavelmente solicitado pelo rei, o grande sábio respondeu às suas perguntas com autoridade, pois o sábio era grande erudito transcendental e era igualmente bem equipado de qualidades divinas, visto ser ele o digno filho de Badarayana, ou Vyasadeva, mais conhecido como Vyasadeva, o compilador original da literatura védica. Shukadeva Goswami disse: meu caro rei, tua pergunta é muitíssimo relevante e é também benéfica para todas as pessoas em todos os tempos. É porque é a verdade absoluta que vai ser falada, né, Bimala? A verdade que nunca muda. Não essas verdades relativas inúteis que tem por aí nas redes de ensino. Aliás, nem isso que se tem nas redes de ensino é aceito como conhecimento. Onde eu estava? Não me corta não, hein? Tá. O compilador original da literatura védica. Shukadeva Goswami disse: meu caro rei, tua pergunta é muitíssimo relevante e é também benéfica para todas as pessoas em todos os tempos. Tais perguntas, que são as mais elevadas de todas, são relevantes porque são confirmadas pelos ensinamentos do Vedanta Darshana, a conclusão do conhecimento védico, e são Atmavi Samatha. Em outras palavras, as almas liberadas, que têm conhecimento pleno de sua identidade transcendental, apresentam estas perguntas. Você tinha parado de tocar o búzio, Bimala? Tá. Já vou parar. Em outras palavras, as almas liberadas, que têm conhecimento pleno de sua identidade transcendental, apresentam essas perguntas relevantes a fim de obter informações mais detalhadas sobre a transcendência. O Shrimad Bhagavatam é o comentário natural aos grandes Vedanta ou Shariraka Sutras. Desculpem, Shariraka Sutras, tá vendo? Começa a me cortar, me pressionar e eu erro, Bimala. Ah, parar, já devia ter parado. Tá, vamos parar aqui então, onde Prabhupada começa a falar do Shrimad Bhagavatam, que é o comentário natural aos grandes Vedanta. Veda, conhecimento. Yanta, máximo. O conhecimento máximo. Vedanta é o conhecimento máximo. A verdade absoluta, o conhecimento completo e perfeito, que nós vamos ver no próximo programa. Tá bom? Então tá bom. Esse livro, você que não quer esperar, esse livro, A Ciência da Autorrealização e O Bhagavad Gita Como Ele É, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Já falei, página 16, o Shrimad Bhagavatam é o comentário natural aos grandes Vedanta. Então, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, tá abrindo, tá rodando, tá enroscando, tá engrenando, vou tomar água. Se eu engasgar, demora mais, Bimala. Não é pressa não, hein? Nossa, não pode... o culpado sou eu. Nayana, obedece a autoridade, Nayana, senão você vai ter que obedecer uma mulher. Cá estou eu, cachorro bailarino, macaco bailarino. Só esses dois animais, né, que normalmente são treinados, né, macaco bailarino e cachorro bailarino. Tá bom, sim senhora, eu sou os dois. Dizem que o homem veio do macaco, né, então. Aquele Darwin tem cara de macaco, né? Aquele lá acho que veio do macaco mesmo. Tá, já parei de falar. Onde eu estava? Você me corta aqui, tá louco. Ah, já abriu aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita Como Ele É, edição especial de luxo. Você clica aí, já aparece a edição especial de luxo, a edição econômica e, se tiver em estoque, a edição usada. Tá bom? Então tá bom. Se não achar os links, fale com a gente. Há como falar com a gente? No pixdarradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado então? Tá combinado então. Agenda, tá lá, vou lá na agenda. Tá bom, Bimala, tô na agenda. F5 para variar. Tá, F5. O que fazer? Ah, tem aniversário, né? Não tem, não? Tá na agenda, mas tá no lugar errado aqui. Tá. Tá na linha de baixo, devia estar na linha de cima. A linha de baixo é futuro. É reserva. É o culpado sou eu. Não, eu esqueci de lembrar a senhora, é verdade. O culpado sou eu. Nesta terça-feira, dia 20, o Bhakta Renato Totti Maia, tem Maia até no nome, Bimala, de Botuverá, Santa Catarina, faz aniversário. Ô Renato, parabéns, gente boa. A Bimala vai cantar, você vai cantar? Então canta aí parabéns para o Renato, Bimala. Depois eu acabo de falar aqui. Então vamos lá, canta aí, Bimala.
Nós somos o corpo, nós somos a alma, céu eterno de Krishna, iludidos por Maya.
Nesse dia de festa vamos comemorar e vamos todos cantar. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Parabéns, Bhakta Renato, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, e que você não tenha um futuro igual ao meu, se tornar um cachorro bailarino. É, veste laranja aí que você vai se dar bem. É o que a gente fala aqui, né? Vira e mexe, a gente fala, você menino, você menina, seja celibatária, seja celibatário, vocês vão evitar montanhas de problemas. E não vai ser o Nayana amanhã, é. Tá, Bima, não era pra falar nada disso. Tá bom, Renato, parabéns, gente boa, tá bom? Então tá bom. Que mais, Bimalan? Ah, tem mais festa, adoro festa. Dia 21 de fevereiro, quarta-feira, Sri Nityananda Prabhu, que espalhou o canto de Hare Krishna, e a maior de todas as yogas, a Bhakti Yoga, faz aniversário de aparecimento, que é comemorado pelos devotos de Deus com um jejum até o meio-dia, e uma tremenda festa à noite com belas canções, palestras sobre Bhakti Yoga. E no final você vai provar as delícias vegetarianas. Todos os ouvintes estão convidados. Para ver o endereço mais próximo de sua casa, é só entrar na nossa krishnafm.com.br e rolar esta página para baixo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato, pergunta que horas começa a festa e aí você vai para cantar, dançar, comer e beber e comemorar o aniversário de Sri Nityananda Prabhu. Gora Nityananda Bo Haribo Haribo Nitya Balarama Bo Haribo Haripta. Já parei. A festa não começou ainda. Tá bom, Bimala. Sim, senhora. Não, você tem razão. Ah, é, tá vendo? Já estava esquecendo. E para você conhecer um pouquinho sobre quem é Nityananda Prabhu, vamos ler agora, na krishnafm.com.br, uma biografia de Nityananda Prabhu. Sri Nityananda Balarama e suas glórias. Este capítulo é principalmente dedicado a descrever a natureza essencial e as glórias de Sri Nityananda Prabhu. O Senhor Sri Krishna é a personalidade de Deus absoluta. E sua primeira expansão sob uma forma para passatempos é Sri Balarama. Além dos limites deste mundo material está o céu transcendental, que tem muitos planetas transcendentais, muitas moradas eternas, das quais a suprema se chama Krishna Loka, a capital do mundo transcendental. Krishna Loka, a morada do Deus Supremo Krishna, tem três divisões conhecidas como Dwaraka, Mathura e Gokula. Nessa morada, a personalidade de Deus Krishna expande-se em quatro porções plenárias: Krishna, Balarama, Pradyumna e Aniruddha. Pradyumna é o cupido transcendental. Eles são conhecidos como as formas quádruplas originais. Em Krishna Loka existe um local transcendental conhecido como Shweta Dvipa ou Vrindavana. Abaixo de Krishna Loka, no céu transcendental, estão os planetas eternos Vaikunta. Em cada planeta Vaikunta está presente um Narayana de quatro braços, expandido da primeira manifestação quádrupla. A personalidade de Deus, conhecida como Sri Balarama em Krishna Loka, é o Sankarsana original, a forma atraente de Deus, e deste Sankarsana expande-se outro Sankarsana chamado Mahasankarsana, que reside em um dos planetas eternos Vaikunta. Por meio de sua potência interna, Mahasankarsana mantém a existência transcendental de todos os planetas no céu transcendental, onde todos os seres vivos são almas eternamente liberadas. Ali, a influência da energia material é notável por sua ausência. Nesses planetas está presente a segunda manifestação quádrupla. Fora dos planetas eternos Vaikunta está a manifestação impessoal de Sri Krishna, que é conhecida como Brahmaloka. Do outro lado de Brahmaloka está o Karana Samudra Transcendental, ou o Oceano Causal. A energia material existe no outro lado do oceano causal sem tocá-lo. No oceano causal está Mahavishnu, a expansão Purusha, original do Sankarsana. Este Mahavishnu lança o seu olhar sobre a energia material e mediante um reflexo de seu corpo transcendental amalgama-se dentro dos elementos materiais. Na qualidade de fonte dos elementos materiais, a energia material é conhecida como pradana, e na qualidade de fonte das manifestações da energia material é conhecida como maya. Porém, a natureza material é inerte no sentido de que não tem poder independente para fazer nada. Ela é dotada de poder para fazer a manifestação cósmica através do olhar de Mahavishnu. Portanto, a energia material não é a causa original da manifestação material. Pelo contrário, é o olhar transcendental de Mahavishnu sobre a natureza material que produz essa manifestação cósmica. Por isso que o cientista não vai achar a resposta nunca, né? A resposta não é material, a resposta é transcendental. Encurtando, é o olhar de Deus que faz tudo funcionar, porque ele injeta nós, almas eternas, a sua energia marginal. É quem entender tudo isso aí, ó, vai voltar para a morada eterna de Deus e nunca mais vai cair aqui de novo. Mahavishnu entra em cada... É por isso que esse conhecimento tem que ser estudado, né, Bimala? Tem que ser estudado para conhecer tudo e tirar todas as dúvidas e ter fé sólida, fé completa em Deus, Krishna. Mahavishnu novamente entra em cada universo como reservatório de todas as entidades vivas e é conhecido como Garbhodakshayi Vishnu. Do Garbhodakshayi Vishnu expande-se o Kshirodakshayi Vishnu, a super-alma de todas as entidades vivas. Garbhodakshayi Vishnu também tem seu próprio planeta eterno Vaikuntha em cada universo, onde ele vive como a super-alma ou controlador supremo do universo. Garbhodakshayi Vishnu deita-se no meio da porção aquosa do universo e gera a primeira criatura viva do universo, o primeiro filho de Deus, o filho primogênito, o Senhor Brahma. A forma universal imaginária é uma manifestação parcial de Garbhodakshayi Vishnu. No planeta eterno Vaikuntha, em cada universo há um oceano de leite, dentro do qual existe uma ilha chamada Shweta Dvipa, uma namorada de Deus, Krishna, e outra no oceano de leite em cada universo, em cada um dos incontáveis universos. E o cientista não descobre nada nem desse, imagina dos outros incontáveis universos, Bimala. A Shweta Dvipa, namorada de Deus, Krishna, é idêntica à Vrindavana Dhamma, que é o local onde Krishna aparece pessoalmente para manifestar os seus passatempos amorosos. Na Shweta Dvipa, dentro de cada universo, está uma forma Shesha da divindade, que serve a Vishnu, assumindo a forma de seu guarda-sol, chinelos, sofá, travesseiros, roupas, residência, cordão sagrado, trono e assim por diante. O Senhor Baladeva em Krishna Loka é Nityananda Prabhu. Portanto, Nityananda Prabhu é o Sankarsana original e Mahasankarsana são suas expansões, como os Purushas nos universos são expansões plenárias de Nityananda Prabhu. Esses são trechos de uma palestra dada por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Vou ler mais um pouquinho aqui, peraí. O Senhor Nityananda apareceu numa forma brilhante, vermelho-dourada, radiante como o sol nascente na pequena vila de Ekachakra. Com sua maravilhosa boca cantando sempre, Goura, Goura, ele constantemente manifesta lágrimas de amor por Deus, Krishna Prema, em seus olhos de lótus. Sua face brilhante derrota a beleza de milhões de luas. Seu sorriso enche o universo de vida. Seus olhos graciosos são grandes e alongados e seu corpo é muito forte e poderoso. Assim como um leão, ele caminha de maneira encantadora e os santos nomes de Deus, Krishna, sempre permanecem em sua língua. Por adorá-lo com grande devoção, certamente pode-se obter a misericórdia de Sri Gauranga e alcançar o serviço transcendental do Deus Supremo Sri Radha e Krishna em Vrindavana. O Senhor Nityananda é o eterno associado do Senhor Krishna Chaitanya, a suprema personalidade de Deus. O Senhor Krishna Chaitanya não pode ser compreendido sem a misericórdia de Nityananda Prabhu, que é o mestre espiritual de todos os universos e serve de intermediário entre o Senhor Krishna Chaitanya e seus devotos. Ele é o princípio ativo do Senhor Krishna, tanto na criação cósmica como em seus passatempos. Ele é o segundo corpo de Deus, Krishna, manifestando-se como o Senhor Balarama para os passatempos de Krishna, Lakshmana, para Sri Rama... Ele é o segundo... Esse aqui que é muito incrível, né? Ele é o segundo corpo de Deus, Krishna, manifestando-se como o Senhor Balarama para os passatempos de Krishna, Lakshmana para Sri Rama e Nityananda Prabhu para o Senhor Krishna, Chaitanya. Hoje, no dia, né? Dia 21. Hoje comemoramos o seu aparecimento transcendental. Aproveitamos para humildemente orar ao Senhor Nityananda, cuja misericórdia é infinita, pedindo que ele nos livre de nossas impurezas e nos eleve à plataforma do serviço prático, puro e amoroso ao Senhor Krishna, em eterna bem-aventurança e conhecimento. E agora só resta glorificar, né, o segundo corpo de Deus, que é Krishna, não, que é Balarama. O segundo corpo de Deus, Krishna, é Balarama. Nityananda Prabhu ki jai, Sankarsana ki jai, mestre espiritual original Balarama ki jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. Gora Nityananda Bo Haribo Haribo, Gora Nityananda Bo Haribo Haribo. Tá, já parei. Não é fácil não, hein, Bimala? Você só corta, hein? Bom, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita, Todo o Conhecimento Vivido na Prática. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Calma, deixa eu entortar a tela aqui. É a mesma história, até acabar a coleção, Bima. Se Krishna deixar, né? Claro. Se não deixar, não acontece nada, não. É, o que Deus quer é uma coisa, o que Ele deixa é outra. É você que gosta aí de ouvir a gente, pede para Krishna. Ô Krishna, deixa aquele doido lá continuar lendo os livros de Prabhupada. É, e livra ele da Bímola. Da cruz pesada. Onde eu estava, hein? Falando abobrinha, tá bom? Trocando de óculos, Bima. Deixa eu trocar de óculos aqui. É muito óculos. É fazer o quê, né? É um pra perto, um pra longe e um pra achar os outros dois. Fácil, não. E tem piada nova? Não é piada, isso é miséria. Tem que ficar dependendo de óculos. Não, eu prefiro óculos. Mexe quem tá quieto, não. Mexe quem tá quieto, não. Mas não quer encaixar hoje aqui o negócio? Ah, agora encaixou. Não, não encaixou, não. Tá. Página 197, é onde Prabhupada fala depois do Allen Ginsberg. Peraí. Aqui, ó. Prabhupada foi muito cordial com Allen, citando uma passagem do Bhagavad Gita, onde Krishna diz que tudo o que um grande homem fizer, os demais seguirão. Pediu a Allen para continuar cantando Hare Krishna sempre que surgisse a oportunidade, de modo que os outros seguissem o seu exemplo. Contou sobre como o Senhor Krishna Chaitanya organizou o primeiro movimento de desobediência civil na Índia, liderando uma marcha de protesto em canto e dança público de Hare Krishna contra o líder muçulmano. Allen ficou fascinado, apreciou a conversa com o Swami. Porém, eles tinham suas diferenças. Quando Allen expressou a sua admiração por um famoso santo bengali, Prabhupada disse que o santo era um farsante. Allen ficou chocado. Nunca antes ouviram um Swami criticar tão severamente a prática de outro. É o que mais tem: farsantes, anandas, paramahansas, goswamis, swamis, maharajas, impersonalistas, patifes, como Prabhupada diz, né? Patifes. Não passou no teste do patifímetro? É consciente de Deus? Não, então é um patife. Prabhupada tem esse teste, o patifímetro. Se o cara não passa no teste do patifímetro, é um patife. É, onde eu estava? Tá, Prabhupada disse que o santo era um farsante. Allen ficou chocado. Nunca antes ouviram um Swami criticar tão severamente a prática de outro Swami. Prabhupada explicou, baseado em evidências védicas, o raciocínio por trás de sua crítica, e Allen admitiu ter pensado ingenuamente que todo homem santo fosse 100% santo. Peraí, estou entortando aqui, mas tá caindo aqui. É. Porém, decidiu que a partir de então ele não aceitaria mais um santo, incluindo Prabhupada, com base em fé cega. Ele resolveu encarar Prabhupada de um prisma mais rigoroso e mais crítico. Allen comenta: eu tinha uma atitude de respeito muito supersticiosa que provavelmente era fruto de uma mentalidade idiota. Portanto, os ensinamentos de Swami Bhaktivedanta foram ótimos para fazer-me questionar isso. Também me fizeram questioná-lo e não fiar-me nele. Allen descreveu uma visão divina que tivera, na qual William Blake lhe aparecera em som e na qual ele percebera a unidade de todas as coisas. Um santo em Vrindavana dissera a Allen que isso significava que William Blake era o seu mestre, o seu guru. Guru, né? Farsante é guru. William Blake, guru, Bima. Porém, para Prabhupada isso não fazia sentido. É muita droga, né? Muito LSD. Allen comenta: a coisa principal acima e além de todas as nossas diferenças era um aroma de doçura que ele tinha, uma doçura desinteressada e pessoal, tipo devoção total. E isso foi o que sempre me conquistou, independentemente das perguntas ou dúvidas intelectuais que eu tinha, ou mesmo das cínicas tramóias do ego. Em sua presença havia uma espécie de charme pessoal, vindo da dedicação que conciliava todos os nossos conflitos. Mesmo que eu não concordasse com ele, sempre gostava de estar com ele. A pedido de Prabhupada, Allen concordou em cantar mais Hare Krishna e se esforçar para deixar de fumar. O senhor realmente pretende transformar esses rapazes americanos em devotos de Deus? Perguntou Allen. Sim, replicou Prabhupada alegremente. E falosei todos sacerdotes brâmanas. Allen deixou um cheque de $200 para ajudar a cobrir as despesas legais para a prorrogação do visto do Swami e desejou-lhe boa sorte. Sacerdotes brâmanas. Allen não via como tal transformação seria possível. Não, que eu estava pensando aqui, né, Bimala? Se Prabhupada fosse um farsante, ele ia concordar com tudo que o Allen dizia, né? Não, você está certo, o cara é um santo mesmo, me dá grana aí, dá seu dinheiro aí. É porque você quer bajular uma pessoa, você quer tirar dinheiro de uma pessoa, você fala o que ele quer ouvir, né? Não fala a verdade. E Prabhupada falava a verdade, não interessa o dinheiro. O dinheiro vem de Deus, Krishna, e não de puxar o saco de gente que tem dinheiro. 23 de setembro, era Radhashtami, o dia do aparecimento de Shrimati Radharani, a eterna consorte do Senhor Krishna. Prabhupada realizou sua segunda iniciação. Kate tornou-se Kirtanananda, Steve tornou-se Satswarupa, Bruce tornou-se Brahmananda e Chuck tornou-se Achyutananda. Foi outro dia festivo com um fogo de sacrifício no quarto de frente do Swami e um grande banquete. Nossa, imagina esses banquetes, Bimala. Os devotos chamavam de banquetes do amor. Porque tudo que o devoto cozinha é com amor e devoção para Deus e é oferecido no altar como um sacrifício. Prabhupada vivia em meio à cultura das drogas numa circunvizinhança onde os jovens tentavam quase que desesperadamente alterar a sua consciência, fosse por meio de drogas, fosse por algum outro meio, o que estivesse à disposição. Prabhupada assegurava-lhes que poderiam alcançar facilmente a consciência superior que desejavam cantando Hare Krishna. Era inevitável que, ao explicar a consciência de Deus, Krishna fizesse alusões a experiências com drogas, mesmo que apenas para mostrar que eram dois caminhos opostos. Já lhes era familiar os santos indianos que fumavam maconha e haxixe, sob o pretexto de incrementar a sua meditação. Indianos patifes, é o que, nossa, o que tem de indiano patife, malandro, safado, muito, 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 mas muito mesmo, a maioria, né, Bimala? Já lhes eram familiares os santos indianos que fumavam maconha e haxixe, sob o pretexto de incrementar sua meditação. E antes mesmo de haver partido da Índia, turistas hippies se haviam tornado uma cena familiar nas ruas de Delhi. Os hippies gostavam da Índia devido à cultura mística e ao fácil acesso às drogas. Deparavam com suas réplicas indianas que lhes garantiam que tomar haxixe era espiritual. E então regressavam aos Estados Unidos e perpetravam suas concepções errôneas de cultura espiritual indiana. Era um modo de vida. As bocas locais tinham uma linha completa de tóxicos, maconha, LSD, peyote, cocaína e drogas pesadas como a heroína e barbitúricos eram facilmente adquiridos nas ruas e nos parques. Jornais de contracultura publicavam notícias importantes sobre o mundo das drogas. Apresentavam um personagem de história em quadrinhos chamado Capitão Baseado. Capitão Baseado. Capitão Baseado e imprimiam palavras cruzadas que apenas um cabeça feita podia responder. Prabhupada tinha de ensinar que a consciência de Deus, Krishna, estava além da venerada viagem de LSD. Vocês pensam que tomar LSD pode produzir êxtase e consciência superior? Perguntou ele certa vez à sua audiência. Então imagine só um quarto cheio de LSD. A consciência de Deus, Krishna, é assim. Sempre vinha gente que perguntava aos discípulos do Swamiji, vocês viajam com isso? E os devotos respondiam, ah, sim, você pode viajar apenas com o canto de Hare Krishna. Por que não experimenta? Greg e Scharf, irmão de Brahmananda, não experimentaram o LSD, mas queria elevar a consciência, de modo que decidiu experimentar o canto de Hare Krishna. Greg comenta, eu tinha 18 anos, todos na lojinha haviam tomado LSD, eu achei que talvez devesse também, pois queria me sentir como parte do grupo. Assim perguntei a Umapati: ei, Umapati, você acha que eu devo experimentar o LSD? Pois não entendo, não entendo do que vocês estão falando. E ele disse que não, que o Swamiji disse que LSD não é necessário. Nunca o tomei, mas penso que valeu mesmo assim. E Hayagriva comenta: o senhor já ouviu falar alguma vez de LSD? É uma droga psicodélica que vem como uma pílula, e se o senhor a toma, pode experimentar êxtases religiosos. O senhor acha que isto poderá ajudar em minha vida espiritual? E Prabhupada responde: você não precisa tomar droga nenhuma para a sua vida espiritual. Sua vida espiritual já está aqui. Se qualquer outra pessoa tivesse dito tal coisa, Hayagriva jamais teria concordado com ela. Porém, como o Swamiji parecia tão absolutamente positivo, por isso, não havia como não concordar. Satswarupa comenta: eu sabia que o Swamiji vivia em estado de consciência elevado e nutria esperanças de que, de alguma forma, ele pudesse ensinar-me o processo. Na intimidade de seu quarto, perguntei-lhe: existe avanço espiritual que se possa fazer do qual não se cairá jamais? Por sua resposta sim, fiquei convencido de que poderia substituir minhas próprias tentativas de ser espiritual com LSD, cujo efeito sempre passa por uma vida transcendental plena, como a do Swamiji. Pude ver que ele estava convicto e isto me convenceu. Greg comenta: o LSD era a droga espiritual da época, e o Swamiji era o único que ousava falar abertamente contra ela, dizendo que era disparate. Acho que essa foi a primeira batalha que ele teve que vencer ao tentar promover o movimento Hare Krishna no Lower East Side. Mesmo aqueles que vinham regularmente à lojinha achavam que LSD era legal. Provavelmente as experiências mais famosas com LSD naqueles dias foram as de Timothy Leary e Richard Alper, professores de psicologia de Harvard, que estudaram os efeitos da droga, publicaram suas descobertas em jornais profissionais e defendiam o uso do LSD para a autorrealização e a plenitude. Após ser exonerado de Harvard, Timothy Leary seguiu em frente, tornando-se o sacerdote nacional do LSD, e por algum tempo dirigiu uma comunidade de LSD em Millbrook, Nova York. Quando os membros da comuna de Millbrook ouviram falar do Swami no Lower East Side, que liderava seus seguidores num canto de Hare Krishna que fazia as pessoas viajarem, passaram a visitar a lojinha. Uma noite, um grupo de cerca de 10 hippies de Millbrook vieram ao canto e dança público de Hare Krishna do Swamiji. Todos eles cantaram Hare Krishna, não tanto em adoração a Krishna, mas para ver que tipo de barato o canto de Hare Krishna podia produzir. E após a palestra, um líder de Millbrook perguntou a respeito de drogas. Prabhupada respondeu que drogas não eram necessárias para a vida transcendental, que elas não podiam produzir consciência transcendental e que todas as visões religiosas induzidas por drogas não passavam de meras alucinações. Todas as visões religiosas induzidas por drogas não passavam de meras alucinações. Até hoje, né, tem gente que acha que tomar droga é uma atividade espiritual. Alucinados, loucos, malucos, drogados. Toma um chá, fica doidão. Cheira, faz chá de cogumelo, chá. Tem chá de todo tipo que deixa doidão, né? E os caras acham que isso aí tem a ver com religião, né? Só se for religião, religião dos demônios. Perceber Deus não era tão fácil nem tão barato que se pudesse fazê-lo com o simples ingerir de uma pílula ou fumando. Cantar Hare Krishna, explicou ele, era um processo de purificação para descobrirmos nossa consciência pura. Tomando drogas, aumentaríamos a cobertura, privando-nos da autorrealização. sujamente o coração, as drogas. Já fala, é droga, né? Droga. Até a droga do café, a droga do guaraná, droga nenhuma, né? O devoto de Deus não toma droga nenhuma, nem a droga do guaraná, nem a droga do café, droga nenhuma. Mas o senhor já tomou LSD? Esta pergunta tomou ares de desafio. Não, replicou o Prabhupada, nunca tomei nenhuma dessas coisas, nem mesmo cigarros ou chá. Se o senhor não a tomou, como então pode dizer o que é? A turma de Millbrook olhou em volta sorrindo. Dois ou três deles chegaram a cair na gargalhada e estalaram os dedos pensando que o Swamiji estava em xeque mate. Não tomei, redarguiu Prabhupada majestosamente de seu tablado. Porém, meus discípulos tomaram todas essas coisas, maconha, LSD, muitas vezes, e abandonaram-nas completamente. Perguntem a eles. Hayagriva pode falar. E Hayagriva aprumou-se um pouco e falou alto em tom de estentor. Hayagriva aprumou-se um pouco e falou alto em tom de estentor. Ei, não saiu de novo, Bill. E Hayagriva aprumou-se um pouco e falou alto em tom de estentor. Bem, por mais que você viaje com LSD, acaba chegando a um clímax e então dá o revertério. É assim como viajar pelo espaço sideral num foguete. Ele deu um dos bem conhecidos exemplos do Swamiji. Sua espaçonave pode viajar para bem longe da Terra por milhares de quilômetros, dia após dia, mas não poderá simplesmente continuar viajando e viajando. Mais cedo ou mais tarde você terá que aterrissar. Com LSD, entramos no barato, mas sempre temos o revertério novamente. Isso não é consciência transcendental. Quando você realmente alcança a consciência transcendental ou consciência de Deus, Krishna, não sai do barato. Porque você vai a Krishna, não tem revertério, pode viajar para sempre. Prabhupada estava sentado em seu quarto dos fundos com Hayagriva, Umapati e outros discípulos. A reunião noturna recém-terminada e os visitantes de Millbrook haviam partido. A consciência de Deus, Krishna, é tão incrível, Swamiji, confessou Umapati. A gente viaja cada vez mais, sem revertério. E Prabhupada sorriu. Sim, isto é correto. Chega de fossa, disse Umapati rindo. E os outros também começaram a rir. Alguns aplaudiram repetindo. Chega de fossa. A conversa inspirou Hayagriva e Umapati a editar um novo panfleto. Viaje para sempre, chega de fossa. Pratique a consciência de Deus, Krishna. Expanda sua consciência praticando a vibração sonora transcendental. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. O panfleto prosseguia enaltecendo a consciência de Deus, Krishna, acima de qualquer outra onda. Incluía frases como acabe com todas as depressões e ligue-se. E protestava contra empregar métodos de autorrealização e consciência expandida, induzidos artificialmente. Alguns objetaram que o volante se valia muito do jogo de mentalidade hippie, porém Prabhupada disse que estava tudo bem. Greg comenta. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Quando esses drogados do Lower East Side vinham conversar com o Swamiji, este era por demais paciente com eles. Falava sobre uma filosofia que eles nunca tinham ouvido antes. Quando alguém toma LSD, fica realmente super egocêntrico e não ouve bem quando alguém lhe fala algo. Assim o Swamiji frisava pontos em particular, mas eles não o compreendiam. E ele era obrigado a repetir a mesma coisa várias vezes. Ele tinha muita paciência com aquelas pessoas, mas não cedia à alegação delas de que o LSD era um aditivo espiritual genuíno para a autorrealização. Outubro de 1966, Tompkins Square Park era o parque do Lower East Side. A Rua 7 limitava-o ao sul, com seus condomínios acinzentados de 4 ou 5 andares. No lado norte estava a rua 10, com mais fachadas cinzentas, mas em melhores condições, e o prédio bem antigo e pequeno que abrigava a filial Tompkins Square da Biblioteca Pública de Nova York. Peraí, deixa eu tomar água. Vou repetir. E o prédio bem antigo e pequeno que abrigava a filial Tompkins Square da Biblioteca Pública de Nova York. Na Avenida B, o limite leste do parque, erguia-se a Igreja de Santa Brígida, construída em 1848, quando a vizinhança era inteiramente irlandesa. A igreja, escola e reitoria ainda ocupavam a maior parte do quarteirão. E a fronteira ocidental do parque, a Avenida A, era alinhada com velhas e diminutas confeitarias, que vendiam jornais, revistas, cigarros e gemadas no balcão. Eca, como dizem. Além disso, havia alguns bares, várias quitandas e um par de restaurantes eslavos, especializados em pratos de ensopados de legumes que reuniam ucranianos e hippies lado a lado para as refeições. Para aqui, na página 203, onde os 4 hectares de parque abrigavam muitas árvores altas. Tá bom, já parei. Já parei. E você, que não quer esperar, né, o próximo programa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor. Mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Quase a preço de custo? Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já está abrindo, já está rodando, abriu. Já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, vai descendo, é a terceira. Já aparece aí a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, você clica aí, encomenda a sua. Chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Govinda Haripurushottam Bhajami. Govinda Haripurushottam Bhajami. Venom Kananta Maravinda Dalaya Taksha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandarpa Kotika Maniya Vishesha Shobha Govinda Haripurushottam Bhajami. Govinda Haripurushottam Bhajami. Ranganiyasa sakale Diyaviti manti Pashanti panti kayanti Chiran jaganti Anadachi maya sadhu Ala vigrahasya Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Angani Yasa Sakalem Dhyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Arandati Maya Sadhu Vala Vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva.
Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Kijai, Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai, Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasa de Goura Bhakta Vrinda Kijai, Shri Shrinada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai, Shri Vrindavadam Kijai, Shri Maturadam Kijai, Shri Navadvipadam Kijai, Shri Jaganatapuridam Kijai, Gangamaye Kijai, Jamunamaye Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jaya Kijai, Brihach Mridanga Kijai, Samaveta Bhakta Vrinda Kijai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.